Senhores e senhoras deputadas, muito bom dia a todos. Temos para a nossa ordem do dia de hoje um conjunto de quatro audições na primeira parte da ordem de trabalhos que diz a respeito à questão do Douro e temos prevista uma segunda parte na nossa ordem de trabalhos que se realizará a partir das 18 horas com a audição do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Para as 9 da manhã tínhamos agendado a audição da Casa do Douro a propósito de um requerimento apresentado pelo grupo do Partido Socialista e já temos connosco os nossos convidados. Para o efeito e de acordo com a informação que recebi, temos o Presidente da Direção da Casa do Douro, Manuel António Araújo dos Santos, o Sr. Vogal da Direção, o Dr. Manuel António, aliás, Dr. António Luís da Costa Januário, e temos também o Vogal da Direção, João Manuel Lopes Leonardo. Aos três, em nome da Comissão, dou-lhes as boas-vindas, muito bom dia, e dava-vos a informação relativamente às regras estabelecidas para o conjunto de audições que temos. Nós temos estas quatro audições matinais, por forma a podermos ouvi-los todos atempadamente e não estamos a prejudicar à audição das entidades que se seguirão. Estipulámos uma regra de 15 minutos para vos ouvir numa primeira intervenção. Os grupos parlamentares presentes está o grupo parlamentar do PSD, à vossa direita, ao centro o grupo parlamentar do CDS, e depois mais à minha esquerda o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Comunista. Não estão presentes ainda os deputados representantes dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e dos Verdes. E, portanto, tendo em consideração que temos quatro grupos parlamentares e sem prejudicar a entrada de algum outro ainda na sala, cada grupo parlamentar tem até 5 minutos depois para fazer uma intervenção, para eventualmente fazer comentários e inquirir os senhores. E, para finalizar a audição, devolvemos novamente a palavra aos convidados, tendo novamente 15 minutos para fazer o acerto final das contas. Por efeito, tem a palavra. Muito bom dia uma vez mais. Muito obrigado por estarem presentes.
Senhor Presidente, senhores deputados, nós ontem tivemos a oportunidade de enviar a nossa intervenção, espero que seja de vosso conhecimento e, por isso, para economizarmos um pouco de tempo, eu vou produzir algumas das palavras que vinham na intervenção e, digamos, dar mais valor à intervenção e às perguntas dos seus deputados. Portanto, nós fomos convidados a estar aqui para falar sobre a região do Mercado de Douro e os problemas que ela vive. Bom, escusado estar a dizer que os problemas que recaem sobre os viticultores e as respectivas associações na região do Mercado de Douro são muitos e alguns não param de se agravar de há pelo menos 15 anos. A nossa amostra são os últimos 15 anos. Nesta quinzena de anos, poderão constatar-se, no que respeita aos quantitativos de vinho de Porto elaborado, dois períodos bem distintos, o que decorreu até 2001 e, desde aí, até aos dias de hoje. O primeiro período culminou uma década de crescimento no quantitativo do mosto beneficiado e nas vendas de vinho de Porto. O excesso de capacidade de venda atingiu, nesse primeiro período, até 2001, baixos valores, 9,18% em 2000, 15,22% em 2001, incapaz de suportar novas subidas nas transações, a ruptura dos stocks. Daí o acréscimo nos quantitativos beneficiados em 2000 e 2001. O segundo período, salvo casos pontuais, é caracterizado por um agravamento sucessivos nos preços pagos ao produtor, independentemente do sentido das variações dos quantitativos fixados para beneficiação. Isto é, houve anos em que desceu o benefício e desceram os preços. Houve anos, neste segundo período, em que subiu o benefício e continuaram a ser os preços, e o contrário também foi verdadeiro. Isto é, podemos dizer que uma rarefação do benefício não conduziu ao aumento de preços. Bom, temos, de facto, finalmente, em 2011, 85 mil pipas de vinho ou de mosto beneficiado, depois de, em 2009 e 2010, termos 110 mil pipas de vinho. Ora, estes valores foram fixados, foram analisados e aprovados no Conselho, primeiro no seio do Conselho Geral da CIRD, e desde 2004 no Conselho Interprofissional do IVDP. É importante anotar que até 2003 o comunicado Vindima estava sujeito a prévia homologação do Secretário de Estado com tutela na área. Estes dados, os dados que temos, portanto, entre 1997 e hoje, houve uma quebra significativa dos coeficientes atribuídos a cada classe. E essa diminuição tem várias razões. Uma delas são as transferências internas à região, isto é, todo o viticultor do Douro, cerca de 40 mil, 27 mil é que tem acesso à denominação de origem Porto e, portanto, é natural, porque a denominação de origem Porto é como que um rendimento, ou era tido como um rendimento mínimo garantido, é natural que haja a expectativa de muito viticultor de transferir as suas vinhas de zonas que não têm acesso à denominação de origem Porto para zonas que tenham acesso à denominação de origem Porto. E, portanto, este facto fez com que muita gente transferisse as suas vinhas e, por aí, aumento de área em cada uma das classes ou em muitas das classes. Mas também, de facto, há quebras em resultado daquilo que se verificou entre 1997 e 2011 no que respeita ao quantitativo. Estes dois factos levaram a prejuízos muito avultados. Poderemos dizer que, por virtude destas duas situações, as quebras de rendimento dos viticultores por hectare, desde 1997 até hoje, são da ordem dos 55%. Se a esses factos, se a isso, ainda juntarmos a quebra de rendimentos resultante dos preços praticados, e atingiremos aí mais uma quebra de rendimento substancial e poderemos dizer que de 97 até hoje há uma quebra de rendimento superior a 60%. Se compararmos com os preços praticados em 2000 e 2001, a quebra é muito mais significativa. Bom, basta olhar para isto. Em 1997 ainda imperava na região a fixação no comunicado de Vindima de um intervalo dos chamados preços indicativos. Havia um intervalo, um valor para a letra A, outro valor mais inferior para a letra F, que foi na altura 165 mil escudos, 823 euros para a classe A e 150 mil escudos, 748 euros para a classe F. Ora bem, este elemento deixou de constar nos comunicados de Vindima. E também poderemos dizer que por aí o viticultor deixou de ter um elemento de comparação que lhes permitia, enfim, saber as leis que o regiam. E, portanto, a partir de 97, ou essencialmente a partir de 2001, uma quebra substancial dos preços. Ora bem, não nos parece que os preços praticados na atual vindima, isto é, depois de uma rarefação de 25 mil pipas de vinho, não nos parece que os preços praticados tenham dado razão a todos aqueles que diziam que diminuição do quantitativo de benefício significa um aumento de preços. Não nos parece. Os dados que temos, já lá vai o tempo em que a Casa de Ouro tinha todos os dados estatísticos, estaria em conta de chegar aqui e dizer os negócios foram praticados e os preços foram estes. Hoje isso está nas gavetas do IVDP e, portanto, só o IVDP é que o pode dizer. Mas os dados que temos é de que os preços não melhoraram nada, porque se dá aqui uma questão, é o aumento do preço das aguardentes e, portanto, as pessoas refletiram nas suas compras. Às vezes nem sequer o agravamento do preço das aguardentes, que foi da ordem dos 60 euros, 55, 60 euros. Bom, a explicação para a situação atual parece-nos muito simples e encontramos-la, e chamava a atenção dos senhores deputados para esta parte da minha intervenção, pelo seguinte, que a explicação para a situação atual parece simples e encontramos-la nas palavras proferidas pelo Sr. Paulo Symington. O Sr. Paulo Symington é o primeiro responsável da firma do mesmo nome, Symington. Quando ele diz que a guerra com a grande distribuição foi perdida. É um reconhecimento que achamos pouco feliz, mas essa guerra perdida conduziu, diz o Sr. Symington, à diminuição das margens de lucro, tendo a sua empresa corrido o risco de ser desalistada como vendedora se persistisse no aumento do preço dos seus vinhos. Lá está uma política que tem sido seguida, de abaixamentos sistemáticos dos preços, de degradação da imagem, e, portanto, isto não é política que, a nosso ver, se possa continuar assim. Deixamos à consideração de Vossas Excelências concluir sobre quem terão sido as grandes vítimas desta guerra perdida pelos comerciantes e do muito que se deveria ter feito e não fez no respeitante à promoção dos vinhos da região do Mercado de Douro. Um segundo exemplo sobre a situação que os viticultores dourienses vivem é ainda mais elucidativo. No final do ano passado, o Conselho Interprofissional do IVDP criou um grupo para trabalhar a possibilidade de o vinho do Porto ser elaborado com aguardente resultante da destilação de vinhos de Douro. Bom, trabalhou e demorou 3 ou 4 meses e chegou a várias conclusões. Uma das conclusões foi que distinguiu o que é o granjeiro amador, isto é, aqueles que não refletem nem preços de o preço da mão de obra que eles levam, a pequena propriedade, nem o tempo de área ou de vida útil da videira, pronto, não refletem nada disso e fixou que para a média de produção dos últimos 6 anos, fixou que o preço de custo para elaborar uma pipa de vinho são 625 euros e para o granjeio profissional 890 euros. E também concluiu que hoje o vinho a granel, ou as uvas que dão o vinho a granel, os vinhos tranquilos, são transicionados entre 100 e 150 euros na região. Ora, e conclui bem que tudo isto está a ser vendido abaixo dos custos de produção. Portanto, nós concluímos com toda, enfim, frontalidade, e parece-me que toda a gente conclui, que é isto. Então, afinal de contas, que região que é esta em que os seus produtos são produzidos a determinados preços e depois os viticultores são levados a vendê-los abaixo dos custos de produção? Então, a nossa caminhada, seguramente, é em direção à falência. Diríamos mesmo que há muita gente hoje já em situação extremamente difícil, se não de falência, especialmente aqueles que realizaram investimentos nos últimos 15 anos, com recurso ao sistema financeiro, e hoje o sistema financeiro muito pouco flexível, nem alarga prazos, nem permite condições, outras condições, para que os viticultores possam, de facto, cumprir com as suas obrigações das dívidas e tudo isso. Bom, uma segunda parte. Apontadas as péssimas condições vividas pelas generadas por todos os orientes, importa complementar o trabalho. A primeira questão que estes últimos 15 anos nos vem colocando é se as cooperativas e associações deviam integrar a Casa do Douro, os órgãos diretivos da Casa do Douro. A nossa conclusão é de que é muito problemática esta situação, é difícil nós darmos uma resposta positiva. E porquê? Porque, digamos, quando passamos da filiação dos viticultores, produtores de uvas, alguns também produtores de vinhos, para organizações que elas próprias começam a ter outro tipo de interesse, ajuntadores de uvas, ou depositantes de uvas que lhes são entregues pelos viticultores, e depois entram na comercialização, naturalmente que essas organizações, quando vão para a Casa de Douro, não são organizações livres. No Douro, de facto, impera uma situação desta natureza. Não há, aparentemente, há liberdade. De facto, não há liberdade. Vou-vos dar um exemplo concreto. Tivemos um conselho regional em que se falou sobre a eventualidade de se fazer um negócio envolvendo cooperativas e um grande empresário deste país. Bom, houve cooperativas que aderiam ao negócio, outro dia foram visitados por pessoas das empresas que lhe compravam os vinhos, que lhes disseram, vejam lá, têm que optar entre nós e eles. Deixem-se de brincadeiras, porque podemos chegar à próxima vendima e terem que ir ter com outras pessoas que não connosco. Este ano, houve várias empresas a dizer aos viticultores que não lhe queriam mais uvas, não lhe queriam mais vinhos. Portanto, muita gente nesse sentido. Houve muita gente que não foi capaz de colocar as suas uvas este ano. E, portanto, há muitas uvas penduradas nas videiras. Portanto, sentimos que há necessidade de uma alteração substancial no que respeita ao edifício institucional vigente. Uma terceira parte, como compreendem, tem que ver com a Casa do Douro. Este propósito, Gostaríamos de começar por abordar a questão da Casa de Ouro, citando partes de uma entrevista do sociólogo e ex-ministro António Barreto. Já lá estou muito próximo dos 15 minutos. O grande problema é a Casa de Ouro. Enquanto não for forte, atuante e independente, os problemas quase não têm solução. A Casa de Ouro não se ocupava da organização da região, mas dava alguma força negocial aos durienses. A transição fez-se sem que os produtores durienses ou o Estado encontrassem um sistema para substituir a antiga Casa de Ouro. Exijo mais do Estado. Há 20 anos que os governos estão a falhar redondamente no Douro. Isto é o que diz António Barreto e nós estamos muito de acordo com aquilo que ele diz. Pela parte que nos toque, queremos deixar ainda que telegraficamente as seguintes ideias e princípios. Estatutos da Casa de Ouro. Existe e são da responsabilidade da Assembleia da República e dos governos. Têm normas contraditórias que incentivam a divisão da produção. Para além disso, a legislação aplicável ao IVDP origina duplicação de serviços, fazendo com que os viticultores tenham que correr a via sacra entre várias instituições. O modelo organizativo que vigorou na região do Mercado do Douro até 95 foi nesse ano profundamente alterado. O Estado não se preocupou com as nefastas consequências que as alterações iriam produzir na Casa do Douro. Deixou-a sozinha e abandonada. Retirou-lhe competências e receitas para as entregar à CIRD e depois ao IVDP. A Casa de Ouro endividou-se para além dos limites razoáveis em 92, 93, 94, para cumprir a obrigação legal de escoamento dos excedentes verificados nas vendimas de 89 e 90. Escoou 41.380 pipas em 90 e 53.090 pipas em 91. Começou aqui a sua saga. Adquiriu, entretanto, 40% do capital da Real Companhia Velha, num negócio que causou a maior polémica e prejuízos avultadíssimos. A ação judicial de anulação intentada pelo Ministério da Agricultura só foi retirada após complexas negociações, em fevereiro de 2005. Em 1997, a Casa de Ouro subscreveu um contrato com a banca para pagamento das dívidas em 20 anos, com aval do Estado. Durante este período, a Casa de Ouro adquiriria vinhos excedentes para elaborar lotes que o comércio compraria. Este deixou de comprar em quantitativos significativos a partir de outubro de 2001. Em 2013, é o próprio Governo que acaba com a possibilidade da Casa de Ouro retirar vinhos excedentes, o que dificultou enormemente a sua ação e significou quase uma condenação à morte. Na altura, a oposição partidária denunciou o facto e mostrou-se ter a conta. Esta mesma oposição, quando puder, deixou correr morfim. Em 2003-2005, a Casa de Ouro subscreveu contratos importantíssimos com os governos IVDP, DRATM, Cadastro, sobre serviços de cadastro e laboratoriais. Em dezembro de 2007, o IVDP rescindiu, literalmente, o protocolo sobre cadastro e, mais tarde, o referente aos serviços laboratoriais. O IVDP não pagou à Casa de Ouro as prestações respeitantes ao segundo semestre de 2005, 2006 e 2007, relativa ao primeiro destes protocolos. As ações judiciadas apresentadas pela Casa do Douro em 2008, como último recurso, jazem sem julgamento nos tribunais competentes. A Justiça atuará, seguramente, quando a Casa de Ouro desaparecer. Contra a Casa de Ouro foram colocadas ações judiciais envolvendo a entrega de vinhos para pagar a dívida ao Estado contraída em 97. Iguais procedimentos foram assumidos quanto à dívida ao IVV, que a Casa de Ouro sempre reconheceu, e ao IFAP, a Izinga, que nunca reconheceu. Esta última dívida, a existir, reporta ao ano de 1987 e nunca foi reclamada até 2003. A partir daí foram vários os números referidos para o montante da dívida, que não abona de modo nenhum quem assim procedeu. Sobre os vinhos da Casa de Ouro têm proliferado boatos. Dizia-se que são da sua maioria brancos, ora os vinhos brancos estão na moda, que azar. E geralmente maus, que são para queimar. Ora, aí estão os varejos do IVDP e as provas e análises a que têm sido periodicamente submetidos para desmentir tudo isso. Ora, toda esta situação provoca alguma coisa de muito incómodo na região e na Casa de Ouro e nos seus dirigentes. Os trabalhadores estão com salários em atraso, 15 salários em atraso, 16 meses de salários em atraso, digo, os fornecedores esperam há vários meses. Senhor Presidente, senhores deputados, ao longo destes 15 anos não bastaram 2 resoluções do Conselho de Ministros, 5 resoluções da Assembleia da República, 8 projetos de resolução e uma manifestação que deu origem a um debate de urgência para se resolver os problemas do Douro e da sua instituição emblemática. Do mesmo modo, falharam múltiplas conversas a que alguns pomposamente chamaram de negociações, a última das quais decorreram com o Governo anterior e que a concretizarem sem acordo significariam a destruição da Casa de Douro e a responsabilização dos bens patrimoniais dos seus diretores, poderiam igualmente ficar sujeitos a processos de crime pelo facto de subscreverem documentos que continham condições que à partida se sabia não poderem ser cumpridos. Terminamos agradecendo a atenção dispensada e incentivando os seus deputados a procurarem uma resposta para a seguinte questão. A Casa de Ouro é para os órgãos de soberania tida hoje como parceira, adversária ou inimigo a abater dentro do setor vitivinícola do Oriense. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Casa do Douro. Vamos entrar no período de intervenção dos grupos parlamentares. Tenho já uma inscrição do grupo parlamentar do Partido Socialista. Do CDS, não sei quem é. Como é que estamos lá? Tem a palavra o deputado Luís Filipe Pimentel.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente da Casa do Douro, o Sr. Dr. Manuel de António Santos e os tantos colegas da direção. Também cumprimentar os deputados aqui presentes. E começar por listar a intervenção que aqui nos é trazida e a reflexão que fez aqui conjuntamente connosco acerca dos problemas que não são novos, infelizmente, da vida da Casa de Douro e dos viticultores do Oriense. O Partido Socialista, que foi ele, que fomos nós que requeremos a vinda cá dos senhores, e que eu sei que outras associações viram a seguir também, tudo isto também como resultado do impacto que teve na comunicação social a admissão do Sr. Presidente do Instituto de Vinho do Douro e do Porto, no princípio de agosto. Quando a fixação pelo Instituto das 85 mil pipas de mosto para a época da vindima, para a vindima 2011. Bom, isto teve um impacto negativo no meio dos centros agricultores desde logo, também o próprio Governo não gostou, parece que não ter gostado também da decisão, porque não teve conhecimento prévio, pelo menos são essas notícias públicas que vieram acima. Eu aqui, os senhores aqui não falaram nesse assunto, também não tinha que falar, mas nós também queríamos introduzi-lo, mas perguntar se acham que o Instituto Vinho do Porto esteve bem ou esteve mal, contou aqui alguma legalidade ou alguma deselegância, ou como aqui já foi dito, a decisão resulta do órgão interprofissional, porque nós temos a lei, que é esse órgão que é quem compete fixar anualmente, digamos, o mosto a beneficiar, e portanto foi o que fez, tendo em conta também a conjuntura social e económica do setor que se vive nesta altura, como é referido no comunicado da Vindima que eles próprios emitiram, na medida em que não se pronunciaram sobre o assunto. Não sei até que ponto não se querem fazê-lo, dizendo, enfim, da opinião que tiverem sobre o problema. Porque a seguir vem outras associações, e também há de cada vez o Estado que exonerou ou levou à desoneração do Sr. Presidente, e nós estamos a entender bem o que é que está por trás, que motivações houve aqui, que erros foram cometidos, se é que foram, para que tal viesse a acontecer. Quanto ao resto, nós estamos com preocupação, as preocupações da Casa de Douro, que não são novas, são antigas. Os números que aqui nos traz são, de facto, preocupantes para todos. Parece-me, obviamente, que o desafio que nos é lançado para nós pronunciarmos sobre se devemos entender a Casa do Douro como um parceiro, um adversário, ou já não sei qual foi o outro termo, ou inimigo, obviamente que aqueles portos só podem ser uns parceiros empenhados na resolução dos problemas dos agricultores, e para isso acho que podem contar com a colaboração também, embora limitada, dos poderes são os deputados, estes deputados da Assembleia da República, e falamos por aquilo que diz respeito aos deputados do PS. Os problemas da Casa do Douro e do Douro são historicamente já muito, muito são graves, e já vem há décadas para cá, como disse o Sr. Presidente, há problemas há 15 anos, não são novos, também não temos aqui, com certeza nenhum de nós estará aqui a chave para resolver os problemas nesta altura, mas esta reflexão é muito importante que a façam aqui junto de cada um dos seus deputados deste Parlamento, para que todos nós interiorizemos e reflitamos sobre aquilo que é possível ainda fazer para o Douro, para salvar, digamos, a vida dos muitos milhares de agricultores e também da região do Douro, afinal de contas, isto se pira em conta até daquilo que dizia o António Barreto nessa reportagem que eu disse também ali num dos jornais, na entrevista que ele deu, que a quem também atribuo grande importância e com toda a pertinência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Justo. Tem a palavra o deputado Luís Pedro Pimentel, do grupo do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Presidente e os dois vice-presidentes da direção da Casa do Douro e agradecer à atual direção a presença aqui na Comissão da Agricultura e Mar nesta 12ª legislatura para o início de um conjunto de audições relativamente, e assim foi que votamos nesta comissão, relativamente à Vindima de 2011 e aos problemas vividos na região. Gostaria aqui de salientar o seguinte, sendo a Casa de Ouro uma das instituições mais antigas, se não mesmo a mais antiga, e com maior representatividade na região de Marcada de Ouro, e estando também representada no Conselho Interprofissional, gostaria de colocar algumas questões que o Grupo Parlamentar do PSD acha muito importantes para que esta Comissão possa perceber melhor o porquê de uma tão grande redução no benefício da Vindima de 2011. E é preciso que se diga que um dos assuntos que nos levou a estas audições foi, sobretudo, como dizia há bocadinho, a questão da Vindima 2011, a redução de 25 mil pipas. A realidade é que, na Vindima 2010, o quantitativo foi de 110 mil pipas e, na Vindima de 2011, foram aprovados um quantitativo total de 85 mil pipas. Ou seja, houve, como nós sabemos, uma diminuição de 22,7% no montante autorizado para a promoção de vinho do Porto. No dia 18 de julho de 2011, reuniu-se o Conselho Interprofissional, Secção Porto, que é quem aprova o comunicado de Vindima sobre a questão da litragem, para a aprovação do comunicado de Vindima. Gostaríamos, pois, e que essa direção da Casa de Ouro nos pudesse elucidar esta comissão, que nos pudesse esclarecer se nessa mesma reunião a Casa de Ouro fez uma proposta de 100 mil pipas na totalidade, ou seja, que seriam 90 mil mais 10 mil e que essas 10 mil ficariam cativas, mais tarde, se fossem preciso, seriam utilizadas ou não. E a Associação de Empresas de Vinho do Porto, a AEVP, fez uma proposta na totalidade de 85 mil pipas. E gostaria aqui de perguntar, diretamente à Casa de Ouro, se só houve mesmo estas duas propostas apresentadas no início deste Conselho Interprofissional. Segundo um direito de resposta, no Jornal Público de 23 de setembro de 2011, pelo Dr. Luciano Vilhena Pereira, Presidente do IVDP, de 21 de outubro de 2008 até 29 de agosto, e passo a ler, foram lançadas na opinião pública dois momentos que seriam da minha responsabilidade e que teriam sido negativos. A fixação de 110 mil pipas de benefício em 2010 e de 85 mil pipas em 2011. A primeira foi da minha inteira responsabilidade. E depois, tece outros considerandos e diz assim, as 85 mil pipas não são da minha responsabilidade. O meu voto apenas serviu para evitar que o benefício fosse mais baixo. E por isso é que eu perguntei à direção da Casa de Ouro aquela questão, logo no início, relativamente a quem fez as propostas e como é que foram. Gostaríamos, pois, de saber se a posição e o voto do Dr. Vilhena Pereira, ex-presidente do IVDP, foi mesmo no sentido da não redução do benefício. E era importante que isso ficasse claro aqui. E como se explica que este ano o voto do Dr. Luciano Pereira tenha ido de encontro aos interesses exportadores. Pedia também aqui que a Casa de Ouro pudesse informar esta Comissão qual tem sido a posição do setor nos últimos anos, ou nos últimos comunicados de Vindima, 2009, 2010 e 2011. Gostaria também que nos pudessem explicar isso. Queremos acreditar que não tenha sido pelos resultados eleitorais do dia 5 de junho. Queremos acreditar por isso, porque até o Conselho Regional foi depois. Como é do conhecimento na região, a Associação de Vitivinicultores Engarrafadores dos Vinhos do Douro e Porto, a AVPOD, não apresentou nenhuma proposta inicial para alteração do quantitativo de mosto a beneficiar, ou seja, não houve mais nenhumas propostas a não ser as que eu referi anteriormente, ou seja, as da Casa de Douro e a da Associação de Empresas de Vinho do Porto. Gostaríamos, por isso, que nos fosse esclarecido se esta situação é ou não verdade, porque se assim foi, o voto do ex-presidente do IVDP serviu apenas para que o benefício fosse mais baixo, contradizendo-se aquilo que ele diz no Jornal Público. Contradizendo-se aquilo que ele disse no Jornal Público, como vinha a dizer. Por isso, acho que era importante, porque o requerimento do Partido Socialista e até do próprio Partido Comunista, mas sobretudo do Partido Socialista, e passo a ler, o assunto é Vindima 2011 na região de Marcada de Douro. Mas como queremos aproveitar a presença da direção da Casa de Douro nesta Comissão Parlamentar da Agricultura, gostaríamos também de falar e de vos ouvir sobre o futuro da região de Marcada de Douro. Vou acabar, Sr. Presidente. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, achamos que seria bom para a região que houvesse uma ampla discussão entre todos os intervenientes, Casa de Douro, a Associação de Empresas, as adegas cooperativas, a AVPOD e as associações verdadeiramente representativas do setor. Sobre qual o futuro da Casa de Douro? Seria positivo para a Casa de Douro que se repensasse o novo modelo para o interprofissional da região, ou seja, que haja uma nova reforma institucional? O que é que pensa a Casa de Douro sobre isto? Sim, qual o modelo que a Casa de Douro propõe? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos dirigentes da Casa do Douro, eu começo exatamente por responder ao desafio que é lançado pela Casa do Douro. Da parte do CDS, a Casa do Douro ou qualquer outra associação representativa de interesses profissionais, socioprofissionais, regionais ou nacionais, nunca será para nós um adversário, muito menos um inimigo, será sempre um parceiro. Mas também não posso deixar de dizer ao Sr. Presidente da Casa do Douro, deixem-nos ser parceiro também da vossa parte. Não se excluam da parceria também. E depois de algumas questões aqui já colocadas, que não vale a pena repetir, eu tinha aqui duas ou três questões para colocar. A primeira delas tem a ver com o início de toda esta discussão que estamos a ter sobre a região do Douro, que tem a ver com uma situação que acaba por ser ligeiramente aflorada na sua exposição, que é o presidente do IVDP, normalmente, em normais reuniões, é ou não uma pessoa que se limita a dar o seu voto no mesmo sentido que existe a unanimidade dos outros parceiros. Esta é uma situação normal ou não? Primeira pergunta. É porque a informação que habitualmente nos é dada é de que não é o IVDP, não é o representante do Estado que normalmente fixa valores para a vindima. É os interprofissionais que o fazem e o representante do Estado limita-se a acompanhar e não terá nada a opor-se, pois se está no interprofissional. Estão de acordo para que irade o representante do Estado vincular-se de forma diferente ou opor-se a uma situação destas. Segunda questão tem a ver ainda com esta matéria. O senhor Presidente há pouco referiu várias questões, porém não nos disse nada relativamente à situação, se há ou não mais alguém, além da proposta dos 85 mil pipas, se houve mais alguma proposta nessa reunião que tenha sido para valor ainda inferior. Depois há aqui duas outras questões que eu gostaria de lhe colocar, Sr. Presidente, relativamente à Casa do Douro. Primeiro, existe unanimidade na Casa do Douro relativamente à atual forma, unanimidade na sua direção relativamente à atual forma como está a ser feita o trabalho da Casa do Douro e o empenho da Casa do Douro, até porque há informações de que há pessoas dentro da direção que entendem que o rumo da Casa do Douro deve ser manifestamente alterado e passar a uma associação de produtores, não de inscrição obrigatória, para poder cumprir a sua missão de uma forma diferente daquela que tem sido gizada e que tem sido muitas vezes apresentada pelo Sr. Presidente. Se há ou não unanimidade relativamente a isto. Última questão, Sr. Presidente, até porque o tempo é curto e nós temos hoje muitas pessoas, mas relativamente à Casa do Douro, referiu o Sr. Presidente aqui que estão neste momento 16 meses de salários em atraso. Eu gostaria de saber duas coisas relativamente a esta matéria. Salários em atraso, qual é o número total de funcionários? Qual é o número total de funcionários pagos pela Casa do Douro, uma vez que há funcionários públicos na Casa do Douro e esses não acontece esta situação? Qual é o número total de funcionários da Casa do Douro e qual é o valor da massa salarial que está por pagar? E se esta situação de não pagamento de salários se mantém também para a administração da Casa do Douro? Finalmente, só uma última questão. Neste momento, se a Casa do Douro nos pode dizer aqui qual é o montante total da sua dívida e desse montante total, qual é o montante total da dívida ao Estado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de saudar os dirigentes da Casa do Douro aqui mais uma vez presentes. Dizer-lhes que nós estamos aqui fundamentalmente pela conjuntura de umas vindimas, a vindima deste ano, particularmente o problema da fixação de benefício. Portanto, isto é certamente difícil, como é um patente da própria intervenção que fez, dos problemas estruturais que se arrastam há muitos anos na região de Mercado do Douro e que a Assembleia bem conhece, porque suficientemente os tem discutido, provavelmente nem sempre bem discutido, mas tem-nos discutido. Porque, eu diria, discutir-me fundamentalmente a questão da conjuntura, porque esta Comissão tem no seu plano de atividades, por proposta do PCP, que em novembro fosse feita um debate mais aprofundado sobre todos os problemas, inclusive a situação estrutural, é isso que está no nosso plano de atividades. Mas é difícil, eu percebo que é difícil a gente separar aqui estas questões daquilo que está agora em cima da mesa. Mas eu, relativamente à situação atual, gostaria de lhes fazer algumas perguntas concretas, há uma ou outra que já foi avançada. Uma primeira é a questão da situação decorrente tanto desta fixação de benefício e das explicações e questões que têm vindo para cima da mesa. Não é propriamente uma novidade, já em janeiro a Associação dos Exportadores de Vinho do Porto nos tinha colocado aqui esta questão de que há um excesso de produção de vinho no Douro, generoso, naturalmente o benefício fixa anualmente, mas de vinho, portanto, de pasto e daquele que é transformado em generoso. O Sr. Smithon, que já aqui hoje foi referido, portanto, fala em 80 mil pipas a mais. A Associação de Exportadores tinha-nos falado aqui em janeiro em cerca de 54.300 pipas. E o Sr. Jorge Dias, da Gran Cruz, tornou público a ideia de uns milhares de hectares que teriam sido plantados a mais. E até há quem diga que o vítis foi a desgraça da região de Mercado do Douro, como outro homem ligado à exportação brasileira. Uma primeira questão era: que opinião é que tem sobre este problema dos excessos de produção? E ligado a isto, a questão sacramental que é esta: se é possível alguma regulação na região com as características que tem e com a estrutura fundiária que é conhecida, a não ser, como alguns estão bem propondo, com a expulsão e reforma de milhares de vitivinicultores, que é o que alguns destes referem, concretamente o Sr. Smithon, é possível isso sem um órgão regulador, como a Casa do Douro tinha, portanto, de regulador em último recurso relativamente à situação. Uma segunda questão, também já foi aqui abordada, é este problema da fixação de benefício em 2011. Já foram feitas as questões, eu não vou repetir, mas colocava-lhe ainda duas ou três questões. Uma primeira era se não tinha sido possível, pelo menos, uma possibilidade de um volume de produção de mais benefício, 10 mil pipas foi o valor avançado em regime de bloqueio, se isso não tinha sido possível. que apesar de tudo era alguma, era uma coisa só reduzir 25 mil, outras coisas seriam reduzir apenas 15 mil, e depois esta contradição, do meu ponto de vista, é extraordinária entre o volume final que é fixado e aquilo que se escreveu no próprio comunicado da Vindima, que logo no primeiro parágrafo diz: no ano passado foram fixadas 110 mil pipas de mosto a beneficiar, o que permitiu anular os excedentes acumulados entre as quantidades produzidas e comercializadas. Como é que se escreve isto? E é subscrito isto, aparentemente, pela própria Casa dos Exportadores, e depois se decide o que se decidiu. Depois, relativamente à exoneração do Presidente, eu vi que as duas profissões tornaram público um comunicado a mostrar a sua estranheza e incompreensão pelo processo. A pergunta também está colocada. Eu gostaria de, depois, que me dissesse alguma coisa. A Aguardente, já que falou do problema dos preços especulativos, gostaria de saber se tem alguma explicação para esse fenómeno este ano. Também relativamente a uma questão que, de certa forma, se liga à esta, que foi tocada na altura e agora desapareceu da circulação, a situação da Sub-Bidouro. Uma quarta questão, ligada às questões de preços, já referiu aqui. A ideia era de que menos benefício, melhores preços. Eu gostaria, de facto, de confirmar que, de facto, menos benefício não significaram menos preços. Alguma informação sobre a situação das indemnizações de prejuízos verificados na região? O que é que conhecem disso? O problema foi anunciado pelo Secretário de Estado a criação de um grupo de trabalho para o Douro. Eu gostaria de perceber se a Casa do Douro está a participar, o que é que sabe do funcionamento desse grupo de trabalho e do seu mandato. Relativamente aos problemas das estruturas, eu gostaria de saber se tinham até à data, até às vindimas deste ano, ouvido falar de alguma vez de uma associação chamada Labradores Independentes do Douro, LIDE. Relativamente à Casa do Douro, já referiu a situação de salários. Gostaria de saber se, relativamente ao pagamento do uso de cadastro pelo IVDP, e até tendo em conta o desfecho da ação recente pelos tribunais, se houve já alguma evolução nas decisões do Governo relativamente ao pagamento daquilo que é devido à Casa do Douro. Pronto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Feita a ronda pelos diferentes grupos parlamentares, dava de novo a palavra à direção da Casa do Douro para os comentários e as respostas que se ofereceram. Muito obrigado.
Peço depois aos meus colegas, se entenderem complementar alguma coisa do que vou dizer, para o fazerem. Sim, senhora. Bom, esta questão da Casa do Douro, tida como parceira, adversária ou inimiga, não é qualquer coisa que eu tenha inventado. Poderia ter sido a direção da Casa do Douro inventar, mas não, esta é uma adaptação de uma intervenção do Sr. Deputado Basílio Horta, que em 2001, quando, após uma manifestação de viticultores do Douro, se deu aqui um debate de urgência na Assembleia, e depois se houve a discussão da aprovação e discussão e aprovação de uma proposta de resolução. E o Sr. Deputado Basílio Horta, a nosso ver, com grande acerto, na altura disse: a questão é esta, nesta altura e nesta sede, em vez de nos degladiarmos, porque responsabilidades temos todos, uns mais que outros, devemos dar as mãos para conseguirmos deste Governo respostas concretas para aquilo que é urgente dizer. E o que é urgente fazer é decidir de uma de duas coisas: ou a Casa Doura para ficar e continuar, ou é para fechar. Não podemos iludir as questões. Bom, isto foi em 2001. E até hoje, as questões da Casa Doura não pararam de se agravar. E, portanto, a questão está colocada. O deputado Basílio Horta, na altura, era deputado do CDS-PP, hoje é deputado do Partido Socialista. De modo que, enfim, os senhores vão de compreender que nós colocamos esta questão. Como? Pronto.
Na altura era na oposição.
Bom, vários dos senhores deputados colocaram uma questão da demissão do Sr. Dr. Vilhena Pereira. É uma questão importante, mas mesmo assim lateral face àquilo que se passou. Já foi, já não é presidente do IVDP e, portanto, se querem a nossa opinião, ela está muito claramente expressa no comunicado dos vice-presidentes, quando resolveram tomar a posição face a uma manifestação que decorria na Régua. E, portanto, o problema é o seguinte: não nos pareceu que, face à aproximação de uma vindima, é um mês e pouco do final do mandato, normal do mandato, que se pudesse fazer uma exoneração, salvo por motivos extremamente graves. Na altura disseram-nos que era por mudança do governo, até se poderia compreender, mas então o governo teria exonerado logo a seguir ao seu ato de posse. Verificamos que, em resposta a um requerimento de um dos senhores deputados, é dito que ele teve uma gravíssima falta. Pronto, o que também, a acontecer, será um motivo para atender. Mas que falta terá sido essa? E, portanto, começa a dar respostas a outros senhores deputados. Isto no Douro tem que haver sempre um bode expiatório de qualquer coisa. Por acaso, agora foi o senhor presidente do IVDP, mas até aqui é sempre a casa de Douro, o bode expiatório. Na fixação do benefício é sempre a casa de Douro, o bode expiatório. Porque hão de entender, como natural, que os viticultores, chamados a produzir mais e melhor e respondendo a esses desafios, queiram ver o seu esforço compensado. E, portanto, se o benefício, se o vinho generoso, um mosto destinado a vinho do Porto, a vinho generoso, depois Porto, digamos, é maior, eles esperam, através daí, uma justa compensação. O viticultor do Douro percebe muito pouco, não atende muito bem as razões de natureza matemática, estatística e tudo isso. Não. O viticultor do Douro vive todo o ano a pensar e a desejar um pouco mais de benefício. Portanto, a desejar um pouco mais de compensação. E, portanto, estas contas que nós fazemos são contas que o viticultor do Douro não faz. E, portanto, a evolução do benefício é sempre uma coisa extremamente complicada. E reparem bem nisto. Em 2010, elaboraram 110 mil pipas de mosto. Aquele rei, o Douro dividiu-se, apareceram um conjunto de dirigentes cooperativos, uns a dizerem é pouco, outros a dizerem é muito. De modo que quem decide fica sempre... sabe que a sua decisão é sempre polémica. Vejam-se os artigos de um técnico da cooperativa de São João da Pesqueira, vejam-se palavras ditas pelo presidente da Unidouro a um jornal regional, a Voz de Trás-os-Montes, onde diz claramente que era o momento de se fazer mais de 110 mil pipas de vinho. Portanto, foi-se criticado em 2010 porque se fizeram 110 mil pipas de vinho. E aí nós votamos, e o senhor presidente do IVDP votou, impulsionou a solução das 110 mil pipas de vinho e nós, produção, votamos igualmente com o Sr. Presidente do IVDP. Em 2011, é bom que se diga, as vindimas, há um grupo muito bem organizado no Douro e as vindimas preparam-se com muita antecedência. Eu quero crer que a vindima do próximo ano, no que respeita ao quantitativo de benefícios, já está a ser preparada. E preparada como? Está a passar a palavra. Aqueles que têm força passam a palavra. E aqueles que têm força querem ser mais autónomos, querem produzir os vinhos das suas propriedades, querem aumentar o benefício das letras A, das letras B e das letras C. Este ano já fizeram tentativas para acabar com os vinhos, com o benefício às vinhas da letra E e F. Nós é que não deixamos. O Sr. Presidente do IVDP também se opôs terminantemente a essa situação. Porque o comércio, naturalmente, quer, é uma aspiração, quer o benefício atribuído em escada, primeiro A, depois sobrando alguma coisa para a B, depois sobrando a A e a B para a C. Portanto, andamos sempre nisto. E este ano, para concretizar, desde o mês de março, interiorizou-se no seio das cooperativas e no seio de muita gente que tinha que haver um ano zero. Tinha que haver um ano em que, de facto, se produzisse muito menos benefício. como sinal de que os preços subiriam. Portanto, é dentro deste panorama que nós enfrentamos as decisões sobre o comunicado de Vendima. Sabíamos que ia haver tentativas de abaixamento substancial do benefício. A Associação de Empresas apareceu com um intervalo entre as 83 e 87 mil pipas de vinho, fixou-se nas 85 mil pipas de vinho. A produção, é bom que se esclareça esta situação, eu gosto de falar da produção, embora a legislação divida a produção. Acabe-se com esta situação. Os senhores aqui no Parlamento já tomaram várias propostas, várias resoluções, no sentido de clarificar a legislação. Mas, pronto, os senhores, peço desculpa, não quero ofender, eu também já fui um dos vossos, já estive aqui, sei como são estas coisas, não quero ofender, mas o que é verdade é que os senhores deputados têm razão para se sentirem desconsiderados. Por uma razão muito simples, já tomaram tantas deliberações aqui na Assembleia para se clarificar a legislação e continuam a assistir à não clarificação da legislação. E, portanto, hoje têm aqui várias audiências. Mas, de facto, no interprofissional, quem é que está no interprofissional? A ANSEV, que não foi convidada. A Associação de Empresas de Vinho do Porto, que foi convidada. E a Casa de Ouro, que foi convidada. O resto não está no interprofissional. O resto são organizações muito respeitosas, que nós gostamos muito delas e tudo isso, mas não estão no interprofissional. Portanto, porque estão aqui. Vocês podem ouvir quem quiser, não está isso em causa. Agora, não podem é dizer que, por exemplo, a produção o que é? A produção é a Casa de Ouro. O Conselho Regional da Casa de Ouro é que é a entidade que elege os elementos da produção. Nós, sistematicamente e diariamente, somos confrontados com outras posições. Vejam, no interprofissional, são 10 os elementos eleitos pelo Conselho Regional da Casa de Ouro, mas 4 estão-nos pré-fixados. 4 estão-nos pré-fixados. 2 da maior cooperativa da região. Vejam bem que democracia é esta, que nem sequer dá a possibilidade de serem as cooperativas em plenário a dizerem quem são os elementos que querem que a Casa de Ouro eleja. E a AVPOD, que é uma associação minúscula, de 30 e tal viticultores, têm a mesma representatividade, têm um movimento cooperativo. Portanto, isto está tudo errado. E então o que é que se faz? Quando se quer jogar contra a Casa de Ouro, chamam-se as cooperativas. Chama-se a AVPOD. Pronto, é isto. Nós andamos há 15 anos, digamos, nesta situação. E, portanto, mais uma vez ela está aqui presente. E mais uma vez esteve presente na atribuição de benefício. O Sr. Presidente do IVDP informou que 9 cooperativas, nós sabemos quais são, queriam quantitativos inferiores às 85 mil pipas de vinho. Nós sabemos quais são. 6 cooperativas indicaram-nos a nós quantitativos superiores às 90 mil pipas de vinho. 90, 95 e 100 mil. E nós, com os elementos que tínhamos, propusemos 90 mil pipas de vinho em regime, portanto, de efetividade, e 10 mil pipas de vinho em regime de bloqueio. Com quê? Com os 8 milhões de euros, para serem adquiridos, com os 8 milhões de euros, que o governo anterior, portanto, retirou ao IVDP. Dinheiro que eram das profissões. Dinheiro que eram das profissões, portanto. Existiam estas duas propostas. Como o dinheiro não viria, votada que foi a proposta, a primeira proposta das 85 mil pipas, nós votamos contra. Unanimemente a produção votou contra. Simplesmente tivemos um elemento que é da produção, mas que é oriundo da AVPOD, a oriundo foi indicado ao Conselho Regional para a AVPOD, que disse, eu votei contra, faz uma declaração de voto, eu votei contra, porque eu estou contra as 85 mil pipas, eu queria menos das 85 mil pipas. É nesse preciso momento que nós, depois da votação, que nós, Casa de Ouro, outros elementos da Casa de Ouro, tivemos conhecimento disso. Se o Sr. Presidente do IVDP tinha conhecimento anterior, tal como tinha das 9 cooperativas, de que havia quem quisesse menos das 80 mil pipas, menos das 85 mil pipas, só ele o pode dizer. Nós não podemos dizer. Nós só soubemos que havia um elemento da produção que votou contra, mas fez uma declaração de voto a dizer que queria menos das 85 mil pipas após a votação. Portanto, penso que esclareci claramente a sua posição. Do Sr. Deputado Pimentel e antes do Sr. Deputado Fernando Justo. Naturalmente tem que haver uma reforma institucional. E naturalmente que se estão, tenho eu a ideia, de que se aproximam posições entre as duas profissões no sentido de que essa nova reforma institucional se possa dar rapidamente. O Sr. Deputado Abel Batista, que modelo propomos nós? Bom, esta é muito fácil, é uma situação muito cómoda. Eu gostava de colocar a questão ao contrário. Para nós é fácil, e digo-lhe aqui, porque já o disse várias vezes, a nós serve-nos um modelo da inscrição obrigatória, como nos serve um modelo da inscrição voluntária. De resto, se nos dão licença, em 2003, isto para dizer, respondendo já ao Sr. Deputado Abel Batista, que nós não nos excluímos da parceria. Se eu quiser, eu mando-lhe assim um montão de documentos, de há 10 anos para cá, em que nós fazemos sistematicamente propostas para que a Casa de Ouro possa viver com segurança e com dignidade e sem dar problemas ao horário público. Ainda hoje o dizemos. Há propostas que nós podemos fazer que não gastamos um tostão do horário público. A questão é que haja vontade política para levar por diante. E, portanto, veja, nós somos criticados em 2003 pelo Governo, que diz, o Governo diz, em documento escrito, que nós fomos mais longe do que o Governo, que admitíamos perfeitamente que a Casa de Ouro passasse a ser uma entidade livre, de inscrição livre. Portanto, nós somos, temos sido parceiros, sempre. Aceito perfeitamente que haja essa imagem construída de que, por vezes, nós nos afastamos. Não, nós, quando negociamos, temos que negociar aquilo que nos é justo, porque a situação tem sido madrasta para a Casa de Ouro, desde sempre, com todos os governos e com todos os partidos. Ora, o presidente do IVDP deveria ser, de facto, um elemento que pusesse as profissões e fizesse tudo para que as profissões se aproximassem. Não é essa a história do IVDP. Os presidentes do IVDP raramente fizeram esse papel. Raramente fizeram esse papel. Deixaram correr as coisas. E a convicção que temos, até lhe vou dizer, é que muitas das vezes fazemos, é que Gaia está muito perto do Porto. E naturalmente, ali, era bom que de facto o centro do comando, ao menos por uns anos, para ver se as queixas eram de natureza diferente, o centro do trabalho passasse para a Régua. Porque muitas das vezes nós temos a convicção de que IVDP e uma das profissões vão absolutamente concertados para as reuniões do interprofissional, as posições estão concluídas e nós somos o raminho de salsa que se coloca para embelezar. Portanto, era bom e é isso que nós entendemos. O presidente do IVDP, como representante do Estado ou do Governo, deveria ter esse papel de aproximador das profissões. E o IVDP deveria guardar para si, exclusivamente, as funções de auditoria e fiscalização. O que sucede é que, desde 1995, o IVDP, primeira CIRD e o IVDP, abocanharam todas as competências da Casa de Ouro, competências e receitas. E repare bem, no momento em que caminhamos para o interprofissional, foi garantido em documentos que nós não deveríamos constituir duplicidade de meios humanos, mais custos e tudo isso. Bom, anda o IVDP a fazer cadastro, nós obrigatoriamente temos que fazer cadastro e andamos isto. Andamos a gastar meios em duplicado que não deveríamos fazer. Não houve, portanto, nenhuma proposta inferior às 85 mil pipas. Existe unanimidade da Casa de Ouro de Direção sobre o que a CE deve fazer no futuro? Não existe unanimidade. Ó, Sr. Deputado, eu peço desculpa, se não o conhecesse, eu até diria que o Sr. Deputado que estava a tentar dividir a minha direção. Mas não lhe atribuo essas intenções. Não. Na minha direção há, de facto, esta situação. Nós queremos resolver o problema da Casa de Ouro. Porque resolver o problema da Casa de Ouro é meio caminho andado. Eu vou já terminar. É meio caminho andado, ou mais de caminho andado, mais de meio caminho andado para resolver o problema da região. E, portanto, se a moda, se a política, se o mundo entende que não deve haver uma organização de inscrição obrigatória, então aqueles que, durante 70 e tal anos, fizeram da Casa de Ouro uma organização de inscrição obrigatória, deem o primeiro passo e digam, nós queremos que não seja de inscrição obrigatória. Porquê? Se o disserem, nós estamos prontos a discutir. Agora, vamos-nos entender. Nós estamos dispostos a transferir, a mudar de estatuto, Mas não vamos fazer aquilo que em 95 se fez. Isto é, entrou-se na reforma institucional como se ia entrar numa festa. E depois verificamos que fomos todos enganados. Quem ler os documentos à altura, verifica isso mesmo. É que fomos todos enganados na produção. E, portanto, nós aceitamos, digamos, mudar de estatuto, mas atenção, temos contas a acertar. E essas contas têm que ser acertadas, porque a Casa de Ouro passaram a ser uma associação de inscrição voluntária, para depois dar uma pulverização total no Douro. E nós não podermos fazer nada de nada, é pior do que a situação de hoje. Ao menos hoje ainda podemos dizer, nós representamos 40 mil viticultores. Nós temos, a maioria esmagadora desses viticultores confiam na Casa de Ouro. E depois? Teríamos 2 ou 3 mil, o Sr. Symington teria uma organização de mais 3 ou 4 mil, quanto fosse o número de lavradores que lhe vendem os vinhos, e sucessivamente. É esta a situação que está em causa. Agora, se nos derem meios para nós nos defendermos, e meios que não exijam meios do erário público, então nós estudamos essa situação e vamos para a frente com isso. A situação da direção da Casa de Ouro, no que respeita aos salários em atraso, é exatamente igual à dos trabalhadores. Talvez até pior. Porque aos trabalhadores, de vez em quando, ainda vamos dando alguns adiantamentos, quando temos possibilidades, e nós nem sequer isso temos. Qual é a dívida ao Estado? Qual é a dívida ao Estado? A dívida ao Estado, olha, também é uma coisa que nos causa calafrios. Por uma razão muito simples, há 3 ou 4 anos que nós propusemos, 26 de fevereiro de 2007 ou 2006, nós propusemos dar, eu termino já, nós propusemos dar ao Estado, dar ao Governo, os vinhos em pagamento. Demorou o Estado a reagir 3 anos. Entretanto, debitam-nos juros de mora. É esta a situação. Portanto, se contarmos com juros de mora ao cêntimo e tudo isso que nos têm e que nos mandam de mês a mês ou de 2 em 2 meses, à volta 110 milhões de euros. 110 milhões de euros. Bom, os vinhos, reparem bem, e peço desculpa ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, porque há aqui várias questões. Os vinhos. Os vinhos dão para pagar toda a dívida. Como? Exatamente. Dão para pagar toda a dívida. Não vale a pena andarmos aqui a subverter a situação. Porquê? Porque o Estado, em 1997, e bem, ajudou a Casa de Ouro, no tempo do engenheiro António Guterres, ajudou a Casa de Ouro. Bom, e estabeleceu uma comissão de acompanhamento para a venda dos vinhos. Eu hoje, se quiser vender uma pipa de vinho, tenho que o vender debaixo dessas regras. Uma comissão de acompanhamento e preços atualizados. Vai o IVDP. Recebeu instruções para avaliar os vinhos, para os vender de uma única vez em hasta pública. Naturalmente, o IVDP, naturalmente ou não, nós achamos que não, mas o IVDP, tendo em consideração estas limitações, vendidos de uma só vez em hasta pública, o IVDP avaliou os vinhos que, pelo processo anterior, valem 170 milhões de euros, avaliou-os em 92 milhões de euros. É esta a situação. Ou melhor, avaliou-os mais, por mais, mas depois desvalorizou-os de forma que nós não consideramos correta e atribuiu-lhes o valor final de 92,9 milhões de euros. Portanto, nós andamos permanentemente a ser agredidos nos nossos interesses e colocados na praça pública como uma organização incumpridora. Isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Nós estamos disponíveis para trabalhar, para negociar, mas não façam de nós, de facto, digamos, entes menores. É isso que os sucessivos responsáveis governamentais têm feito da Casa de Ouro, nomeadamente com a última proposta. A última proposta que nos fizeram foi uma proposta que, se nós a tivéssemos subscrito, sabíamos de antemão que não a podíamos cumprir e, portanto, eram os processos, o anterior governo, com certeza, eram os processos judiciais que tínhamos e era o nosso património que tinha que responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Peço desculpa, Sr. Deputado, não tenho tempo para... Eu não lhe queria fazer satisfeita, mas... Bom, eu tinha... Se o Sr. Presidente me der mais 2 ou 3 minutos...
Sr. Presidente, nós também temos que fazer a gestão, não só da Casa do Douro, mas também dos tempos
políticos. Mas estamos dentro do tempo.
Nós estamos com 21 minutos e 25 segundos quando cessou a sua intervenção. E, portanto, temos que ser também rigorosos na gestão do nosso tempo, porque se formos prolongar todas as audições, não há tempo que chegue para nos ouvirmos uns aos outros. Ainda por cima, o Sr. Presidente já alegou que tem a experiência de ter passado por esta casa, mas e essas regras da casa, e portanto, eu acho que se dois minutos der para responder ao deputado Agostinho Lopes, para não ficar prejudicado neste debate, mas eu peço-lhe que seja rigoroso também.
Sim, Sr. Deputado, certamente, e com certeza também não leva mal lembrar-lhe que esta audição começou bastante, um quarto de hora, 20 minutos mais tarde. O excesso de produção no Douro é uma situação que hoje está na moda e tem argumentos, mas há aqui situações muito falaciosas, pelo menos. E porquê? Porque, de facto, tem havido um movimento no sentido de haver transferências internas à região. Já o referi na minha intervenção. De facto, tem havido, contra a vontade do interprofissional, tem havido transferências de licenças de fora da região para dentro da região. Para DOC de Ouro. Mas o que é verdade é que isso gera excessos. Não será assim tão grave como possa parecer, porque, segundo dados dos serviços, andam à volta dos 1.000 hectares, 1.000 e poucos hectares nos 10 anos. Aquela produção média, 6 ou 7 mil pipas de vinho. Portanto, a questão das aguardentes é uma questão que deve ser estudada, deve ser aprofundada. É um objetivo central dos viticultores durienses e nós estamos de acordo que se trabalhe e que se estude esse dossiê. Com profundidade. Não pode um grupo de trabalho em 3 meses dizer não pode ser. Não. Nós entendemos que deve ir bastante mais por diante. Essa questão do LIDE, eu penso que isso foi um movimento que apareceu e desapareceu. Apareceu para justificar determinadas situações e desapareceu e não tem posições. Bom, mas acima de tudo, há uma situação que é grave, que eu gostaria de, já coloquei isso ao Sr. Secretário de Estado, e gostaria que os senhores deputados, com o poder que têm, pudessem aclarar essa situação. É que, quando desistiram de uma manifestação que tinham convocado, eles emitiram um comunicado público dizendo que tinham negociado com o Governo, e tinham negociado com o Governo várias coisas, a solução da Casa de Ouro, a exoneração do Sr. Presidente do IVDP e outras coisas. Bom, nós gostávamos de saber quem é que veio negociar e com quem se negociaram. Porque a verdade, essas prendas para o Douro não apareceram ainda. Portanto, não sei se vão aparecer, se não vão aparecer, mas o que é verdade é que ainda não apareceram. A Subidouro é das cooperativas, é uma organização das cooperativas, é extremamente importante. Este ano os bagaços foram entregues em dois locais distintos do Douro e vieram seguramente para Torres Novas ou foram para a Espanha. O grupo de trabalho para o Douro. Bom, como sabe, foram envolvidas as autarquias. Parece-me que depois haverá a intenção de juntar às autarquias associações, mas o que é verdade é que o grupo foi direcionado para as autarquias e estão, as autarquias já encontraram, de facto, elementos para esse grupo de trabalho. É alguma coisa que queremos ver para crer, não compreendemos muito bem, mas o que é verdade é que existe. Pronto, e penso que, assim, de forma muito telegráfica, dê resposta também às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado à direção da Casa do Douro, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença. Vamos só suspender os nossos trabalhos por dois breves minutos para nos despedirmos e recebemos os próximos convidados.
Já mandamos ontem, mas de qualquer maneira.
Muitíssimo obrigado. Parabéns.